Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético é líder do Campeonato Brasileiro. Derrotou o Palmeiras por 2-0. Temos muito a falar sobre esse jogo. Um aguardado encontro entre o líder e o vice-líder. O que ficou desequilibrado depois de uma expulsão do Palmeiras aos 34 do primeiro tempo. Uma noite do Savarino, que fez 2 gols. O Atlético teve o anúncio do Diego Costa, atacante, ex-jogador da seleção espanhola, vai reforçar o Atlético em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. No caso de Libertadores, é claro, se o Atlético passar pelo River agora no meio da semana, né? Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com o Marcelo Cardoso, do GE.globo, e com o Marquinhos, que é a voz da torcida, o influenciador Marquinhos, fazendo um sucesso na internet, está representando a torcida do Galo aqui. O que chamou a atenção de vocês no jogo contra o Palmeiras, hein? Você, torcedor, a turma que está aqui no nosso podcast hoje. Vocês ficaram surpresos com o fato do Cuca escalar um time praticamente titular? Tirou pouca gente aí, mesmo assim, porque o departamento médico pediu. A disputa com o River, esse jogo de quarta-feira pela Libertadores, está aberta ou o favoritismo é todo do Atlético pelo placar no primeiro jogo lá em Buenos Aires, a vitória do Atlético por 1-0? E o Diego Costa, que está para chegar, é uma incógnita ou é uma contratação que não tem como dar errado? Quero saber do Henrique, do Marcelo e do Marquinhos. Gente, vamos começar por qual assunto? Vocês querem começar por qual assunto? Escolhe aí, faz uma votação aí, gente.
Ah, um abraço, moçada. Vamos no jogo, né? Vamos falar do jogo primeiro, que foi um jogaço assim, para o Atlético, um jogo de afirmação, de força, né? É, claro, qualquer análise que a gente fizer vai estar, entre aspas, contaminada pela expulsão, né? Mas se a gente for pensar, o Atlético já era melhor antes do cartão vermelho do Patrick de Paula, né? O Palmeiras finalizou uma bola o jogo inteiro, né, Rogério? Então, assim...
Isso. Atlético... Aí, Henrique, explicando para quem não viu o jogo, teve gente que não pôde ver o jogo, né?
Isso.
O Atlético entrou com um time quase todo titular, o Palmeiras entrou com um time quase todo reserva, poupando jogadores para o compromisso contra o São Paulo. Palmeiras também é um dos representantes do Brasil na Libertadores. Aliás, o Palmeiras está defendendo o título, né? É o atual campeão da Libertadores. Palmeiras teve um jogador expulso aos 34 do primeiro tempo, o Patrick de Paula, num lance que ele escorrega, acaba acertando o Jair. Eu conversei até com a Janete Mararcanjo, nossa comentarista de arbitragem. Ela acha que foi um cartão amarelo injusto, o segundo amarelo. O Patrick de Paula, na opinião do Bruno Arleu, mereceu a advertência e acabou sendo expulso. A torcida do Palmeiras está furiosa com essa expulsão. E a torcida do Atlético, por sua vez, está satisfeitíssima com o time, que aproveitou o fato de estar com 11, o adversário com 10, e o Atlético fez uma grande atuação. Né, Henrique? A gente esperava muito do jogo, por ser o líder e o vice-líder, né? Acabou que a gente não tem aquela trocação que a gente esperava, né? Um atacando para cá, outro atacando para lá. Não teve isso no jogo.
Mas
o resultado que deixa o Atlético com 5 pontos de vantagem.
O jogo teve certa carga, assim, até de tensão. As primeiras faltas foram faltas até um pouquinho mais duras, né? Do Felipe Melo ali, logo no início, parando algumas jogadas com falta na intermediária. Mas um Atlético que me pareceu muito interessado desde o primeiro minuto em construir sua vantagem. Sabia a importância que
inclusive
tinha
para si. Inclusive ampliar, depois dos 2-0, continuou buscando gol, né?
Não, e que trouxe uma estratégia de jogar pelo lado de campo que já estava descrita na escalação. Foi a primeira vez que eu vi o Cuca lançar dois meias pontas, né? Dois atacantes abertos de lado, jogadores agudos, atacantes mesmo, Savarino e Vargas, mais o Nath e mais o Hulk. Então, assim, tinha um quarteto ali que não é muito normal a gente ver o Cuca colocar. E um quarteto que gosta do lado do campo, assim, que gosta de preencher a área. Então eu acho que teve muita ousadia do treinador do Atlético, uma iniciativa, uma postura muito boa desde o primeiro minuto do jogo. Defensivamente, a eficiência de sempre, né? O Nathan fazendo um ótimo jogo, os volantes muito bem encaixados na marcação, sobretudo do Scarpa, que era o principal criador que o Palmeiras tinha em campo. E a partir da expulsão, você ter um homem a mais no Campeonato Brasileiro da Série A é uma vantagem muito importante para qualquer time. Desequilibra muito o jogo. Quando quem tem um homem a mais é o Atlético, um time extremamente técnico, o melhor time do campeonato, poxa, fica muito difícil para o adversário. E o Palmeiras em momento algum flertou com a reação, né? Fez aquele monte de mexida no intervalo para estruturar um time com 3 zagueiros, manter 5 pessoas, 5 jogadores pressionando no meio, nem cosquinha fez, assim. O Atlético trocou passes como quis, apertou o ritmo, fez um segundo gol e no final se deu ao luxo até de sacar alguns dos jogadores que vão estar em campo na quarta contra o River. Acho que foi uma jornada perfeita, Rogério, porque o time pontuou, o time conseguiu, por exemplo, dar ritmo a alguns jogadores, como o Keno, que eu acho que entrou bem nos minutos finais, e não se desgastou tanto pensando no jogo contra o River. Jornada perfeita para o Atlético.
Ô Marquinho, vou perguntar para você. Você vai ser agora sommelier de treinador. Você gosta de treinador que administra o elenco, o cansaço do elenco, ou que põe o título da hora, que foi o que o Cuca fez agora no jogo do fim de semana?
Não, tem que administrar, ainda mais você tendo um elenco desse do Galo, né? Você pode se dar ao luxo de, às vezes, igual o Alan, por exemplo. O Alan tava sendo um dos melhores jogadores dos últimos jogos. O Cuca sacou ele, né? Dá uma segurada e tal. E você coloca o Jair e Tietê, que seguraram bem a onda. Foram bem demais. Você quase nem sente essa diferença no nível de jogadores. Então, com o elenco que o Galo tem, também facilita, né? Ser um treinador que dá essa administrada. Você tendo o elenco, eu prefiro que administre mesmo. Porque é muito jogador para rodar, para jogar, né? Para dar chance. E muito jogador bom também.
E Savarino? Savarino é titular, Marcelo? O que você acha?
A dor de cabeça pro Cuca, né? O cara entra e o cara gosta de jogo grande, impressionante, né? Como ele fez contra o Flamengo, entrou e fez 2 gols de novo. Mas aí depende do esquema que o Cuca vai querer colocar contra o River. Se querer um cara aberto pela direita ali, o Atlético não tem outra opção melhor que o Savarino, né? Mas aí depende, se ele entrar com um esquema parecido com o primeiro jogo, pode ser que o Savarino acabe ficando como opção também. Mas é um cara que já provou que tem muita força nesse time e que pode entrar e ser decisivo.
Parece que o pessoal fica focado muito no Nath e no Hulk, né? Que é o que a gente mais fala, que mais aparece aí fazendo gol, assistência. E aí o Savarino vai comendo pelas beiradas e aparece demais em jogo grande, mais uma vez aí. A última contra o Flamengo e ontem, sábado também, contra o Palmeiras.
O Marquinho, o primeiro gol é um retrato disso, né? O Savarino é uma peça esquecida no segundo pau, que fecha ali pra meter o gol, né? O Piquerez...
Ele já é baixinho, né?
Sai fica lá o pequenininho lá, deixa ali... ali
como vem, tá dentro do gol.
Deixa ali quietinho, né? Se você analisa o primeiro gol, é um gol com o Atlético, como eu citei, tinha um quarteto de frente, que não é comum a gente ver o Cuca escalar. O Cuca prefere uma trinca por trás do Nacho, né, de jogadores com mais características de marcação. O volante mais ofensivo que ele tem, que é o Zarate, que não é nem volante, o Zarate veio como um meia. É um cara que encorpa mais marcação por dentro. Agora, Vargas e Savarino não são marcadores. O máximo que eles vão te entregar é cobrir ali o setor deles, fazer o corredor do lado de campo. Então, acho que a escalação foi ousada na manutenção do time titular, né? Só tirando o Alan e o Zarate por questões médicas, né? Por recomendação do DM, né? E ainda foi ousada do ponto de vista ofensivo, né? Foi uma substituição bem ofensiva, você tirar o Zarate e entrar com o Savarino, mantendo o Vargas no time. Não sei se ele vai usar isso contra o River, né? A gente pode falar disso daqui a pouco, porque eu acho que a gente ainda tem coisa para falar desse jogo do Palmeiras que envolve o Keno, né? Como foi bem o Keno para mim nos minutos finais, o Rogério, a gente estava junto no jogo.
Exato,
Ele passava, né? No Campeonato Mineiro, várias vezes ele parava na frente do adversário e era desarmado, não tinha confiança para ter o arranque. Ele deitou nos caras do Palmeiras ali no final. E são defensores do Palmeiras, que é um belíssimo time, bons defensores. Então gostei de ver o Keno ir para dentro, cara. Gostei de ver.
Sou muito fã do Keno. É, já falei aqui várias vezes que eu gosto desse jogador que vai pra cima também. É bonito você ver o toque de bola ali, a tabelinha, mas é bom demais, até pra você assistir o jogo. Um cara que igual o Keno, entrou ali, acho que com 15 minutos, 10, ele já tinha ido pra cima 3, 4 vezes ali na esquerda, e tentou pedalar, isso e aquilo. É um cara que perde muita bola, perde, mas porque ele tenta muito também. Então até, assim, por questão de jogo, né, de você quebrar uma linha, de você entrar na área, tentar uma jogada... E pra você estar assistindo um jogo de futebol, você quer ver isso, né? A gente quer ver o cara indo pra cima.
Não, e agora com o Diego Costa chegando, dificilmente o Keno vai voltar a ser titular do Atlético. Mas eu vejo um potencial gigante pra ele ser aquele 12º jogador. Sabe aquele negócio? O jogo tá ruim, não estamos conseguindo criar? Mete esse serelepe ali na ponta. O Keno tem tudo pra ser esse cara, né? Se ele estiver fisicamente bem, a tendência é que seja assim.
O Atlético abriu uma vantagem importante, né, Marcelo? De 5 pontos. Mas tem muito campeonato ainda, né? A gente tá nas rodadas finais do primeiro turno ainda, né?
Tem muito campeonato, mas o próprio Cuca fez questão de ressaltar que é um feito que tem que ser comemorado. Gente, mas tem que ser muito comemorado. 9 vitórias seguidas, é muito impressionante o que o Atlético vem fazendo. E, sim, tem muito campeonato, o Flamengo tá aí, todo mundo sabe o elenco que tem, deve chegar. Mas eu, pelo menos, nunca vi o Atlético tão pronto assim, com cara de time que pode chegar até o final com condições. Né?
A gente já começa a sonhar de verdade, né? A gente começa
Palmeiras com um time completaço também, né? Está envolvido em outras competições, mas o Palmeiras com um time completo também vai continuar brigando lá em cima. A tendência é a gente afunilar aí nesses candidataços mesmo, né?
E o Galo que não dá mole para um concorrente ao título, né, Rogério? Porque nos últimos anos a gente vê que o Galo ganhava até nos times que estavam ali meio de tabela, chegava para disputar mesmo com quem estava ali brigando pela liderança, pelo título, e dava aquela regada. Esse ano não, a gente viu um time seguro que não deixou o Palmeiras ter muita liberdade, né? Na hora que tentou alguma coisa, a gente tinha o Nathan Silva, que monstro demais. Estou gostando de ver esse menino.
A exemplo daquele Atlético de 12 do Cuca, que brigou pelo título brasileiro. Confronto direto com o Fluminense, o Atlético que venceu, né? Agregando os dois jogos. Um 0-0 no Rio, no turno, e aquele 3-2 histórico do Independência, né? Com gol do Léo Silva no finalzinho. Então, assim, aquele time também foi bem em confronto direto. Era um time do Cuca também que brigou pelo título. A gente só espera que o desfecho esse ano seja diferente. Né? Que o segundo turno, ele consiga sustentar esse nível de atuação. E eu tenho a mesma opinião de vocês. Assim, eu nunca vi um time do Atlético passando tanta confiança de que pode levar a médio e longo prazo. Passa muito pelo elenco bem construído. Porque o time de 12 não tinha sobra no elenco, o time de 15 que brigou pelo título também não tinha sobra no elenco, o do ano passado muito menos, e não tinha tanto brilho assim. A principal peça técnica do Atlético do ano passado era o Keno. O São Paulo jamais teve um jogador do patamar, do nível do Hulk, nas mãos para botar em campo pelo Atlético. Então assim, esse ano tem brilho individual, esse ano tem elenco qualificado, tem gestão de grupo, Cuca fazendo isso de forma muito eficiente, tem um encaixe coletivo, sobretudo do ponto de vista defensivo, né? A única coisa que eu vejo que possa atrapalhar o Atlético nessa jornada do Campeonato Brasileiro é uma eliminação, por exemplo, numa Copa, impactar psicologicamente demais. Aí eu vejo uma possibilidade de problema. Mas o time segue bem em todas as Copas, né? Tá navegando em águas tranquilas nesse ponto também. Então eu acho que é um ano especial, tentar aproveitar essa grande oportunidade.
E talvez seja um time até mais seguro que aquele de 2013, né? Porque o de 2013 até ficou conhecido assim, né? Mundialmente, por ser aquele negócio do sofrido, né? De reverter o placar e tal. Agora a gente já vai lá contra o River, lá no Monumental, e seguro, arranca 1-0 e vem para BH, seguro também. Sem aquele negócio de, hoje vai ser sofrido, hoje vamos ver, nós vamos morrer do coração. A gente não vê isso no Galo desse ano.
Ô, gente, me fala aqui, agora o jogo contra o River, essa disputa tá aberta ou o favoritismo é todo do Atlético porque fez 1-0 no primeiro jogo?
Sem favoritismo, mexer com esse negócio não, e né, a gente já sabe que dá ruim. E o River, a gente sabe que não tem essa de fora e dentro de casa, né? Eles sempre engrossam caldo aí aqui no Brasil também, quando vem. Então é continuar fazendo arroz com feijão ali, sólido na defesa, tranquilo. Não deixar também de atacar, não desistir do jogo, não deixar eles crescerem, tentar arrancar um golzinho ali, que ainda mais que vai ter a massa lá no... Ainda mais que em menor quantidade, mas a massa vai estar lá para dar uma empurrada também.
Tá aberto porque os caras jogam melhor fora, né, Marcelão? Eles jogam melhor fora, o River, e isso já foi visto em outras edições de Libertadores, do ano passado mesmo, caíram atirando em São Paulo contra o Palmeiras. Se tivesse mais 10 minutos lá, de repente, tirariam o Palmeiras da competição, mesmo tendo perdido em casa, né? Então, acho que tem que tomar isso como lição. Tá aberto, mas sim, o Atlético é favorito. Acho que favoritismo não significa vitória antecipada, né? O Atlético joga por dois resultados, a própria vitória e qualquer empate. Então, tem sim um grau de favoritismo para esse jogo, sim.
Pode falar, Marcelo.
Só ressaltando que o Gallardo é um técnico muito inteligente. A gente tem que lembrar também que o River vai estar reforçado do principal jogador deles, que é o Matias Soares, que não jogou no primeiro jogo contra o Atlético e deve voltar. Então, é um River que deve, eu acho que até deve ir para cima do Atlético, mesmo estando no Mineirão. Então, por mais que o Atlético tenha um leve favoritismo, é promessa de jogo muito duro mesmo.
Mas sem o Enzo Pérez, o meio perde muito. Em equilíbrio, em saída de bola, o Enzo Pérez suspenso, tomou um cartão amarelo no finalzinho do jogo do Monumental. É um desfalque extremamente importante, uma ótima notícia para o Galo. O Montiel, lateral direito, que já ficou fora do jogo de ida, vendido agora para o Sevilla, né? Não está à disposição mais para o Gallardo. Também é uma ausência que já se deu no primeiro jogo, que vai ser mantida para esse jogo do Mineirão. O time não aprende a jogar porque o cara foi vendido, né? Precisa reassimilar, deve fazer, por exemplo, com que o Casco seja o lateral direito, que é um canhoto, né? E algo que o Atlético pode explorar. Mas é um time agressivo fora de casa, né? O que é bom, de certa forma, porque o Atlético teve muita dificuldade em alguns momentos, tendo que enfrentar adversários fechados, que não deve ser o cenário desse jogo de quarta-feira.
E às vezes encontra um espaço aberto ali para atacar, né, Henrique? Numa bola,
decide. Exato. Um time que nessa Libertadores não se fechou bem contra o Atlético, para mim o único que veio a Belo Horizonte e não se fechou bem, tomou 4, que foi o Cerro. O Cerro, desde o início do jogo, marcou mal. Tentou ser mais agressivo que de praxe, né? Tentou marcar um pouco mais acima e o Atlético foi empilhando gols. Então acho que o Galo tem que confiar muito nesse jogo. Acho que é possível até uma nova vitória contra o River Plate, mas por outro lado também tem que ter atenção a essa remobilização que o River normalmente mostra quando joga como visitante sob o comando do Gallardo.
Agora, o Marcelo, me fala aqui, Diego Costa, em que pé que tá? Ele se anunciou no sábado, né? O Atlético confirmou. Quando é que o cara chega, Marcelo? O torcedor do Atlético quer saber.
Tá anunciado já, né? E tinha uma expectativa, inclusive a gente tá gravando isso na segunda-feira, dele chegar hoje pela manhã, só que foi adiado, a gente confirmou agora há pouco com o Atlético. A expectativa agora é que ele chegue na terça e aí para fazer exames médicos, assinar contrato e enfim ser apresentado, né? Existe até uma expectativa de que ele possa ser apresentado lá no Mineirão, inclusive, só que isso não está confirmado ainda, mas já é reforço, está confirmado, agora é questão de tempo para ele finalmente ser apresentado aqui em BH.
E aí, gente, é certo que ele vai vingar no Atlético ou vamos aguardar, já que ele não joga desde o final do ano passado?
É certo, não é difícil cravar isso, mas a chance é das maiores, né? Que é um jogadorzaço, que chega num time que já está funcionando bem, não é aquele reforço de peso que chega assim, vamos contratar um cara para ver se melhora, para ver se dá um jeito. Não, é um time que já está redondo, ele vai vir para ser mais uma peça aí nessa engrenagem, que peça, né?
Eu acho que passa muito pela questão física, o acerto dele já de cara, o impacto logo de cara, né? Porque não joga desde dezembro, a gente não sabe como está o Diego, apesar de eu vir falando isso na nossa programação, que jogador desse patamar, cara que chega ao status que o Diego chegou, a competitividade de altíssimo nível, esses caras têm mais facilidade para entrar em forma, se manter em forma, normalmente tem uma rotina mais regrada de alimentação, descanso, tem condições de treinamento, às vezes na própria casa, né? Uma academia, um profissional de ponta que acompanha a preparação dele, isso pode acelerar o processo. Ele teve muitas lesões nessa passagem pelo Atlético de Madrid, teve problema com uma hérnia na cervical, problema que incomoda, eu tenho particularmente e tenho que ficar controlando. Mas assim, é um cara que tá 32 anos, Rogério, hoje em dia no futebol é auge, cara. É auge.
Isso.
E ele não é um jogador que depende de velocidade, é um jogador mais posicional, é um cara que joga mais no espaço mais restrito do campo. Então eu acho que tem tudo para funcionar muito bem no Galo, se estiver fisicamente bem. E como o time está muito bem, não tem necessidade de acelerar a estreia dele, não tem necessidade de antecipar, queimar a etapa. Ele fechou um contrato até o fim do ano que vem. A ideia é que ele esteja em forma pelo maior tempo possível, mesmo que isso custe ali uma demora um pouquinho maior, um cuidado um pouquinho maior para uma sequência de jogos nesse início da passagem dele, né?
Vários lances ali do jogo contra o Palmeiras, quando a bola ia para a área, eu imaginava ele, hein, Henrique?
Nossa!
Imaginava ele ali, ó,
montar nas costas do Felipe Melo lá e guardar o dele. Ele é muito físico na área, né, cara? É brilhante ver jogador assim. Eu sou muito fã. Eu ouso dizer que gosto mais do centroavante rompedor do que o camisa 10 clássico. O centroavante rompedor, que é físico, que arruma um jeito de fazer o gol, nessas defesas tão fechadas que a gente vê hoje em dia, né? Pô, é um artigo raro e acho que o Atlético trouxe um de ponta.
Eu vejo, gente, Henrique.
Pode ser
só. Queria até tirar uma dúvida com o Henrique, né? Que é o nosso analista. Eu vejo muito pessoal falando sobre o Diego Costa chegando para fazer a mesma função do Hulk, de jogar como atacante. No jogo contra o Palmeiras, eu fiquei reparando, o Hulk, muitas vezes ele atrás até do Nacho, assim, marcando como ponta, chegando por trás. Como é que você vê esse encaixe do Diego Costa com o Hulk no ataque?
Eu acho que é o natural, os dois sobram à frente, né? Monta-se duas linhas, o Nacho é que deve voltar um pouquinho, mas os dois sobram mais à frente. Eu acho que o caminho natural é esse. Vamos ver se vai ser esse encaixe. Acho que é complementar o estilo do Hulk em relação ao Diego. Diego é bem mais fixo, o Hulk tem muito mais mobilidade para ser um segundo atacante. Vai dar match. Tô sentindo isso, Marcelo. Acho que vai dar match entre os dois.
Ô, gente, na quinta-feira a gente fala mais de Diego Costa, que já deve ter chegado, fala do River, o jogo da quarta-feira lá no Mineirão. com presença de público, muita coisa para a gente falar no podcast na quinta-feira. Quinta-feira de manhã a gente já está gravando uma nova edição. Combinado? Abraço aí, Henrique, Marcelo, Marquinhos e você, torcedor do Galo. Grande abraço.
Tamo junto.